No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem de Pendura. Eu espero que vocês estejam todos bem. O meu nome é Laura. É neste momento 11h50 da manhã, estamos no dia 28 de outubro de 2022, portanto, são uns diazinhos antes de sair o episódio, é uma sexta-feira, que é quando eu costumo gravar. Portanto, esta semana sim, já estamos com um horário habitual, digamos assim, e hoje eu não tenho assim nada de música que, ou relacionado com o ensino artístico especializado que queria aqui falar. Queria mais falar sobre coisas mundanas, não é? Portanto, coisas do dia-a-dia, coisas com as quais eu me vou cruzando e que acho curioso. Então, pronto, só para começar, eu já fiz a parte do Algarve toda da viagem, portanto, neste momento estou a andar de Alentejo para Alentejo, não por nenhum motivo em específico, simplesmente quando comecei a viagem preferi ficar mais relaxada, estar a ouvir outros podcasts, ouvir um bocadinho de música também. E agora que fiz uma paragem um bocadinho maior para descansar, aproveitei para ir à casa de banho e tudo mais. Portanto, estava a dizer, estas viagens depois também, e ainda bem que assim é, sinal que temos uma boa rede de apoio, vêm sempre com alguma interferência de chamadas, porque as pessoas ficam preocupadas e querem saber se está tudo bem. Então, pronto. Mas estava a dizer que, portanto, já parei um bocadinho aqui a meio do caminho e agora estou a seguir viagem. Curiosamente, hoje estou a apanhar imensos caminhões. Ou então pessoas a conduzir muito lento. Então está a ser uma viagem um bocado chata neste sentido, porque, não é? Quer dizer, as pessoas têm todo o direito de andar à velocidade que querem, não tem nada a ver com isso. Mas há dias em que praticamente não apanho nada na estrada e que vou praticamente sozinha e é muito mais confortável. Mas pronto, no Alentejo há vários tipos de pessoas a conduzir. Ah, por acaso nunca tinha falado sobre isto, mas quando eu tirei a carta no Alentejo, enquanto estava a estudar, e pá, ao contrário do que as pessoas pensam, que os alentejanos são super lentos, não sei o quê, tipo, isso é um enorme estigma, mas pronto, mas passando esse estigma à frente, eu acho que existe de facto uma característica nos condutores alentejanos, e espero que sejam uma exceção, porque obviamente que as há, mas quando eu estava a tirar a carta aqui no Alentejo, o que me cruzava imenso era, por exemplo, ter de parar numa rotunda porque alguém se lembrava de cumprimentar o vizinho, ou pronto, enfim, toda uma situação que, pronto, de cordialidade e não sei o quê, mas que de facto pode criar aqui algum perigo neste sentido. E pronto, e depois também, mas isto enquanto peão, portanto não tanto no que toca à condução. Na condução eu acho que isto é geral, no país inteiro as pessoas têm muita dificuldade em meter piscas e eu não percebo porquê. Eu não compreendo porque é que as pessoas têm dificuldade em meter piscas. É literalmente o movimento da mão a conduzir, é o movimento de meter o pisca, portanto eu não estou a compreender qual é que é a dificuldade, é só esticar o dedo e está lá. Mas pronto, efetivamente existe uma grande dificuldade, mas isto da minha experiência ao longo do país, em meter piscas e em cumprir regras básicas de cedências de passagem e enfim, esta pessoa que está a conduzir à minha frente está a ir mesmo devagar, eu não estou a compreender, mas pronto, tem todo o direito de o fazer, simplesmente eu tenho um traço contínuo e não posso ultrapassar, para além disso vêm carros do outro lado, portanto é só lidar. Mas pronto, mas quando fiz a carta tive alguma dificuldade porque de facto há muita há muito pessoal a conduzir que não respeita qualquer regra de trânsito, e então, mas eu acho que isto é geral. Enquanto peão, o que eu sentia quando estudava era que basicamente ninguém parava nas passadeiras, portanto também é uma coisa que eu não consigo compreender, a passadeira é do peão e portanto pronto, enfim, um ligeiro desabafo sobre o trânsito que também acontece muito neste podcast, portanto estou no sítio certo basicamente para ouvir falar de trânsito. Se vocês estão irritados com o trânsito, eu estou convosco. Neste momento não estou muito, porque até a viagem até tem corrido bem, mas pronto, tenho uma pessoa muito lenta à minha frente que não consigo ultrapassar, mas está tudo certo. Queria-vos dizer que queria falar sobre coisas mundanas e coisas que acontecem no dia-a-dia e que às vezes geram aqui algum questionamento, não é? Tipo, porquê que isto acontece? Se bem que eu acho que há razões bastante sólidas, mas já vamos falar sobre isso. Portanto, o que eu queria falar convosco era sobre tecidos, portanto, roupas, moda, moda feminina e tudo o que tem a ver com o universo feminino no que tem a ver com roupas e na discrepância que existe em relação ao universo masculino. E neste caso vou favorecer muito mais o universo masculino, só neste caso, e já vos vou explicar porquê, não fiquem já todos alerta. Eu vou fazer todo um episódio a seu tempo sobre questões de género e sobre questões que eu acho que são pertinentes falar também no meio da música, mas vou falar com quem sabe e com quem tem experiência direta. Eu, como já falei convosco, nunca senti ao longo da minha vida assim discriminações por causa do meu género, por ser mulher, nunca sofri muito machismo. Infelizmente todas nós passamos, e isto é uma coisa que deve ser falada, questões de assédio e tudo mais, obviamente que isso já me aconteceu, e que obviamente que eu preferia que não tivesse acontecido, mas fora essas situações que são infelizmente o mais comum que nos acontecem, nunca tive, portanto, um meio familiar que fosse conservador nesse sentido ou que achasse que o papel da mulher é em casa, a tomar conta dos filhos. Nunca senti muita pressão para nada do que é o percurso normal de uma mulher ou seja o que for, portanto, sempre fui motivada para ser dona de mim mesma, para tomar as minhas decisões, seja por parte da família, seja por parte de amigos, seja por parte de relações, seja o que for. Felizmente nunca senti mesmo qualquer tipo de discriminação nesse sentido, felizmente, porque eu sei que existe e infelizmente existe muito, mas no meu caso felizmente isso não acontece. Portanto, quando eu falar sobre esse assunto vou falar com quem sabe e com quem já explora este tema já há algum tempo e que nos pode dar aqui uma visão mais completa do que é esta questão, especialmente no mundo da música, que eu também nunca sofri particularmente, mas que existe e existe muito. Mas queria-vos falar de uma questão de género que tem a ver com roupa, e que não tem a ver com questões da forma do corpo, nem nada. Pronto, tem a ver com uma questão muito simples, que é a roupa feminina. Se vocês repararem, é difícil encontrarem, roupas com tecidos naturais. Agora já começa a haver mais no verão, mas ainda é um bocado difícil encontrar coisas de 100% algodão, 100% linho, 100% whatever, que seja tecido natural. E isto interessa-me particularmente porque vocês devem estar todos confusos, porque eu também ainda não cheguei a ponto nenhum. Mas eu tenho dermatite atópica, como já partilhei convosco, e a minha dermatite atópica, portanto, as dermatites atópicas são todas diferentes, mas das outras, e refletem-se a cada pessoa de uma forma muito, muito particular, não é? há pessoas que sofrem mais com produtos de limpeza, não é? Ou, produtos de limpeza, sim, limpeza de pele e de corpo e cremes e tudo mais, portanto, com fragrâncias e etc. No meu caso, eu também tenho isso, portanto, não posso usar coisas muito perfumadas no dia-a-dia, mas se usar uma vez por outra, também não vai ser por aí que vou ficar com eczemas e tudo mais. E a minha dermatite atópica nem é muito visível, ou seja, não tenho muito a questão de ficar com a pele muito seca, ao ponto de não é? Em alguns casos, há pessoas que acham que a nossa doença é contagiosa, porque há pessoas que ficam com muitas marcas. Eu felizmente não sou uma dessas pessoas, mas eu tenho um princípio ativo ao qual reajo sempre e reajo muito, 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 muito intensamente, que é tecidos. Portanto, que do que eu tenho visto é um bocadinho menos comum, mas eu reajo muito mais com tecidos do que, por exemplo, com fragrâncias e tudo mais. Isto em que sentido? No sentido em que a minha pele não tolera qualquer tipo de tecido artificial, portanto qualquer tipo de poliéster, qualquer tipo de acrílico, qualquer tipo de nylon, qualquer tipo de elastano, viscose, seja o que for, a minha pele não tolera nem que seja em 1%, pronto. E o que acontece é que ficam queimaduras na pele, ficou a área muito seca e depois tenho de usar pomada de corticoides e é toda uma chatice. Então, quando eu fui diagnosticada com a dermatite atópica, eu não sabia o que é que se passava, só sabia que e a minha dermatite atópica surgiu em adulto, portanto eu nunca tive em criança e comecei a ter algumas questões a partir da adolescência com a depilação e tudo mais. Eu não conseguia fazer depilação com absolutamente nada, não é? Portanto, reagia à seda, reagia à lâmina, reagia a cremes, reagia a tudo, basicamente. Então, desde muito cedo que eu comecei a fazer, porque quero e porque gosto de fazer, a laser ou a luz pulsada. Comecei com a luz pulsada, depois passei para o laser e os cremes têm de ser os que eu levo. Então, pronto, é essa a situação. Mas isto só começou a partir da adolescência e a partir do ano passado, eu até fiz um episódio a falar um bocadinho sobre isto, mas a partir do ano passado eu comecei a ter mais reações e não sabia exatamente o quê, porque não eram na cara, nem eram assim nas mãos, era mesmo ao longo do corpo e lá está, e comecei a associar um bocado a alguns tecidos, mas eu não sabia o que é que estava a acontecer, não é? Porque, pronto, eu tinha de me vestir e tenho de me vestir e não podia deixar de me vestir, então estava a ser um bocadinho complicado perceber o que é que estava a passar. Fui a uma alergologista que me disse que provavelmente seria dermatite atópica, portanto não era naquela especialidade que eu tinha de ir à dermatologista. Fui à dermatologista e confirmou-se o diagnóstico. E ela deu-me uma lista de coisas para eu evitar fazer, até perceber qual é que é o princípio ativo ao qual eu reajo mais. E de facto, um dos pontos da lista era tecidos sintéticos ou tecidos artificiais. E portanto, eu tirei tudo, basicamente, tirei os cremes, tudo o que era perfumado, tirei tudo. Mas os tecidos, obviamente, que eu tinha um guarda-roupa já formado e eu sou uma pessoa que já usa a mesma roupa há muito tempo, há muitos anos, porque eu tenho um estilo muito clássico, ou pelo menos tento ter. Agora, neste momento, não tenho por conta da minha condição de pele, mas sempre tive um estilo muito clássico, portanto nunca fui uma pessoa de seguir modas ou de seguir padrões de beleza, ou seja, mesmo que eu achasse uma coisa até engraçada e um novo movimento estético e tudo mais, eu pensava, mas será que eu só vou gostar disto este ano ou será que eu vou gostar disto daqui para a frente? E depois, se passassem 3 anos eu continuasse a gostar, eu comprava. Se passado um ano eu já não gostasse, eu não comprava nada desse género. Portanto, eu tenho muito pouca roupa, ou tinha, sempre tive pouca roupa, ou seja, a comparar com se calhar a maior parte das mulheres, não é? E nunca tive aquela tradição de ir ao shopping para ir ver as coisas das lojas. Isso não acontece para mim. Eu quando vou comprar qualquer coisa, vou com um objetivo em mente, ou seja, eu quero uma peça que seja assim, porque não tenho uma peça deste género que está a fazer falta para completar o meu guarda-roupa, vou com essa peça em mente. Se eu não vir essa peça em mente, eu não vou ver as outras, porque as outras não me interessam, só me interessa aquela peça. E então, obviamente, que ir ver, às vezes encontramos coisas que não sabíamos que queríamos e que gostávamos e depois vamos, mas o meu processo de compra de roupa sempre foi muito, muito básico, não é? Portanto, era por necessidade e não por moda, não por seja o que for, porque o meu estilo já estava marcado há muito tempo, já está marcado há muito tempo desde sei lá, do início da minha vida adulta, não é? Portanto, há coisa de uns 8 anos, portanto, e portanto, neste sentido, nunca tive assim nada. Agora, obviamente que chegando a um ponto em que tudo o que eu gostava de vestir me fazia alergia, começou a tornar-se mais complicado. Porquê? Porque eu tive de refazer o meu guarda-roupa todo num mês, e mesmo assim ainda não está completamente feito, ou seja, não está completamente feito porque eu não encontro roupa que eu possa vestir, mas já comecei a encontrar algumas estratégias. Portanto, tudo o que é roupa íntima, não é? Portanto, sutiãs e cuecas e tudo mais, se passam pelo mesmo do que eu, Amazon, encontram uma única marca de sutiãs, que é Selene, acho eu, exatamente, que é 100% algodão. É a única naquele modelo, porque os outros modelos já têm pelo menos não sei o quê de elastano, mas há uma marca com um modelo que tem 100% algodão na Amazon.es, não é? Portanto, a de Espanha. Cuecas também há na Amazon, mas são muito caras, portanto, Auchan tem, portanto, e começou a ter este ano, portanto, yeah. Existe de facto aqui uma dificuldade muito grande no universo da moda em encontrarmos tecidos naturais, mas não é em qualquer moda, é na moda feminina, porque eu comecei a perceber-me, portanto, desde o ano passado, que foi quando eu fui diagnosticada, que se eu olhasse só para as lojas ou para as secções de loja que são de mulher, eu não ia encontrar absolutamente nada. Então, às vezes eu ainda vou procurar e assim, às vezes encontra-se, quando é verão, às vezes ainda se encontra qualquer coisa, mas já tem um estilo muito afirmado de uma moda qualquer e eu não gosto, e obviamente que eu não vou comprar roupa que não gosto. Mas eu comecei a perceber-me que se eu fosse à secção dos homens, que encontrava sempre roupa 100% algodão, sempre, e lá está, às vezes eu perguntava às senhoras das lojas se havia alguma peça, alguma malha, porque no inverno é muito mais difícil encontrar, alguma malha 100% algodão, e elas diziam-me sempre que não, que isso era impossível e não sei o quê, porque a roupa tem de esticar e tem de se moldar ao nosso corpo, até porque lá está, temos maminhas, temos rabinho, temos assim as nossas curvas, e então é preciso sempre haver alguma percentagem de elastano para que a roupa se moldasse ao corpo da mulher e tudo mais. E eu fui engolindo aquela explicação e ia ficar um bocado frustrada com tudo isto, não é? Porque, ok, então eu ou aceito ter alergias a toda a hora e aceito estar sempre com comichão e com eczema e com queimaduras, ou não compro roupa e uso as mesmas três peças um inverno inteiro e tenho que estar sempre a lavá-las. Como assim? O que é que está a passar? E aliás, a maior parte da roupa que eu, ou seja, ano passado consegui comprar apenas duas peças femininas com tecido 100% natural. Ah, e não é tecido 100% natural qualquer um, porque se for lã ou cachemira, ou seja o que for, também não dá. Portanto, tem de ser algodão, sem hipótese, tem de ser mesmo algodão. Consegui encontrar duas peças e nenhuma delas era particularmente quente. Então eu andava sempre, portanto, a minha estratégia foi, ok, uso uma t-shirt por baixo, uso uma camisa, uso esta peça e depois ainda vou ter de pôr um cachecol que também não há 100% algodão e portanto ficava com alergia no pescoço, mas pelo menos não ficava no resto do corpo e isto estava a tornar-se completamente insustentável. Essas eram as minhas únicas duas peças que eu tinha, que podia usar e que não me faziam mal. E depois tinha peças ou que o meu pai me dava ou que outros homens me davam, assim, que eu pudesse adaptar, que eu podia usar, mas é tal coisa, ficam-me gigantes, não é? Ficam-me gigantes e pronto, não dá para usar. Quer dizer, dá para usar, para safar, mas não é uma coisa que fique particularmente bonita no meu corpo, porque não é do meu tamanho, não é? E eu também não sou uma pessoa que goste muito de usar oversized, gosto se for intencional e se for, por exemplo, em casacos e assim, mas eu tenho um estilo mesmo mais clássico, então a moda oversized também não foi uma coisa que ficou muito, muito presente nas minhas vontades de moda. Pá, e isto estava a ficar mesmo complicado, até porque, lá está, eu tenho a minha garganta um bocadinho frágil, porque tive muitas amigdalites e não sei o quê, quando era mais nova, e tenho de usar gola alta ou cachecol. É mais fácil, na minha ótica, encontrar uma blusa de gola alta, não é? Ou de meia gola, não é? O meu pescoço é pequeno, portanto eu não preciso mesmo de uma gola alta ou aquela gola tipo ganso, não preciso disso, posso usar só meia gola e depois meto um cachecol por cima, porque pelo menos já tenho aquela película protetora, digamos assim, e o cachecol já não me vai fazer tanto mal. Mas não encontrei nenhuma, a única que encontrei e que me ofereceram foi em cachemira e eu depois fiz alergia e também este ano vou ver se consigo voltar a usar, mas eu duvido, portanto vou fazer uma experiência de um dia e tá bom. E isto para dizer que, pá, eu preciso de golas altas, só preciso de três, uma branca, uma bege e uma preta, já me vai dar para toda uma panóplia de opções. Acho que até poderia considerar que o meu guarda-roupa é assim um bocado cápsula. Só precisava de três, não encontro em absolutamente lado nenhum, portanto se vocês encontrarem, digam-me por favor. No entanto, eu esta semana, na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira, fui a um outlet já agora, a loja Milano, portanto normalmente está na 50, não é? A marca Milano tem muita coisa 100% algodão e muita coisa dermatita tópica friendly, portanto, mesmo na parte das mulheres, mas é mais no verão. Eu fui lá e é logo o sítio onde eu vou primeiro, não é? Eu vou logo ver as coisas da marca Milano porque eu sei que mais rapidamente consigo encontrar o que procuro. E de modo inverno ou outono não há absolutamente nada e é mesmo frustrante. Então eu pensei, bom, olha, vou ver a secção dos homens, que neste momento já se tornou uma constante, não é? Portanto, eu já comprava coisas na secção de homem, camisas e tudo mais. Porquê? Porque as camisas de mulher têm sempre alguma porcentagem de elastano, ou quase sempre, não é sempre, mas é mais fácil encontrar uma camisa clássica sem grande coisa a acontecer, 100% algodão, na parte dos homens, e então, pronto, na realidade são só camisas, não é? Portanto, não faz muita diferença se eu concordo de mulher ou se eu concordo de homem, é basicamente igual. Então, eu ia maioritariamente à secção de homens para ver de camisas, e depois pensei, bom, por que não ir ver as malhas dos homens, não é? Já agora, já que estou aqui, e fui ver. e as malhas eram todas 100% algodão. Como é que é possível na secção das mulheres não haver uma única peça 100% algodão ou sequer com algodão, porque tudo o que eu vi era poliéster e nylon? Como é que é possível não haver nada de tecido natural para a moda mulher e ser tudo algodão, 100% algodão, na moda homem, quando os modelos em si acabam por nem mudar muito, pelo menos para um estilo clássico que é o meu? E isto deixa-me um bocadinho a pensar, e agora sim já estamos a chegar ao meu ponto, então foi preciso toda uma contextualização para isto, para chegarmos a este ponto. Mas eu acho mesmo que isto é mesmo estranho, mas isto, penso eu, isto é uma lógica muito interessante por trás, pelo menos as lógicas que eu consigo encontrar tornam-se muito interessantes quando nós pensamos nas questões do género e nas questões do que é suposto uma mulher vestir, e etc. Portanto, só para terminar, eu encontrei duas malhas, nenhuma delas era de gola alta ou de meia gola, mas as senhoras lá disseram que em princípio iam chegar um bocadinho mais para a frente. Também ainda não é inverno, não é? Portanto, tenho tempo, mas consegui comprar duas malhinhas. Uma delas é bastante subida, portanto até acabo por cobrir um bocadinho do meu pescoço, pronto, tenho sempre de comprar no tamanho XS ou no tamanho S no máximo, e mesmo assim o S já é um bocadinho grande. Só que como é difícil encontrar XS nos homens, pelo menos naquela marca, eu acabo por comprar normalmente o S, mas aquilo, como fica justo, não é? E o algodão, há vários, como é que se diz na costura? Eu não faço ideia como é que isto se diz na costura, mas há várias formas de costurar o algodão, portanto, não é sempre, deixa-me só, bolas, não dá para ultrapassar, vamos seguir em frente. Não é sempre costurado da mesma maneira, não é? Portanto, o traço não é sempre igual. E há, de facto, tecidos de algodão que não esticam absolutamente nada, mas há outros que se moldam um bocadinho e não é preciso elastano. Portanto, porque o algodão em si é até bastante flexível, não é? Portanto, eu não compreendo porque cá tanto esta questão, mas, quer dizer, compreendo porque, entretanto, já fiz uma reflexão sobre este assunto, e é esta reflexão que eu queria chegar agora. Mas isto para dizer, se gostas, aliás, se precisas, que é o meu caso também, não só, mas também, se precisas de roupas naturais, por uma questão de pele, e acreditem, faz mesmo diferença, e não é só para dermatite atópica. Nenhuma pele gosta de estar sem respirar, não é? E os tecidos naturais permitem esta respiração da pele, o ar circula. Portanto, eu desde que comecei a utilizar tecidos naturais, nunca mais tive acne no corpo, para além do eczema, não é? Portanto, o eczema era outra questão, mas ao mesmo tempo que eu tinha a pele muito seca por causa das minhas queimaduras e das minhas reações alérgicas aos tecidos naturais, aos tecidos sintéticos, peço desculpa, também ficava com a pele muito oleosa, porque a pele não tinha como respirar, não tinha como circular, e isso provocava o acne. Portanto, eu tinha ali duas coisas a acontecer em simultâneo e que tinha tudo a ver com os tecidos que eu utilizava. Portanto, pessoas com acne corporal, ponderem procurar tecidos naturais, pode ser que ajude. Pessoas que tenham dermatite atópica e que tenham esta dificuldade com tecidos, procurem também. Portanto, na Amazon encontram muita coisa, no Auchan encontram muita coisa, na Milano encontram muita coisa, seja na secção de mulher, seja na secção de homem, em estações do ano. Portanto, roupas mais frescas para o verão e primavera conseguem encontrar na secção de mulher, mas para o outono e inverno já é difícil encontrar na secção de mulher, vão diretamente à secção do homem, porque há coisas mesmo muito giras. Praticamente tudo o que eu tenho é de homem, está tudo certo, ok? Isto para dizer que eu visto roupa de homem e não há qualquer drama, enquanto que se calhar se fosse ao contrário já, a coisa já não era tanto assim. Mas pronto. Mas porquê que a coisa não é tanto assim? Porquê que isto está a acontecer? E isto, obviamente, eu não li nenhum estudo científico sobre isto, não sei se existem ou não, não me dediquei a isso. Mas se nós pensarmos por um ponto de vista lógico, eu acho que isto faz sentido. Ou seja, a mulher em si, portanto, tudo o que envolve o mundo da mulher vem muito estipulado pelas regras dos homens, não é? Portanto, a identidade da mulher é uma questão que vem do querer agradar ao homem. Não sempre, obviamente, mas também temos outras orientações sexuais, mas da história, não é? Portanto, não havia, portanto, era... como é que eu quero dizer isto? Eu também não quero estar a dizer nenhum disparate, porque eu também nunca me empenhei muito neste assunto. Gosto de aprender, mas nunca fiz uma pesquisa intensiva sobre isto. Mas de um ponto de vista histórico, eu penso e julgo, e do que li é o que faz sentido. Portanto, as mulheres tinham, entre aspas, de disputar sobre um homem, enquanto que um homem escolhia apenas, e se o homem escolhesse a mulher, já era uma grande euforia para a mulher. Portanto, era quase que... a vida da mulher muda a partir do momento em que o homem escolhe ficar com a mulher e não o contrário. Portanto, a mulher tem de se arranjar e tem de meter todas as condições que estão ao seu alcance para que o homem a escolha e tudo mais. Portanto, isto de um ponto de vista muito atrás na nossa história, obviamente que hoje em dia isso não é, mas nós temos uma memória que não é só da nossa existência, é uma memória que é mais ancestral também, temos uma memória que é da espécie, não é? Portanto, uma memória que vem desde os primórdios, não é? Da nossa evolução, e temos uma memória que também tem a ver com esta questão da nossa história e da nossa luta para termos igualdade. Havia uma altura em que não havia de toda igualdade e então havia muito este esforço por parte da mulher de estar apresentável, de estar não sei o quê, de estar não sei o que mais. E eu acho que isto ainda acontece muito em relação à moda feminina. Ou seja, apesar de na moda masculina também existirem estilos e há homens que preferem ter um estilo mais desportivo, outros que têm um estilo mais clássico, outros que têm um estilo mais criativo, isso existe, no entanto, não há muita mudança nas peças, tem mais a ver com as combinações. Eu também espero não estar a dizer nenhum disparado, mas dependendo da loja que se vai, portanto, a loja já tem um estilo e, portanto, as roupas acabam por ser mais ou menos dentro do mesmo panorama. Portanto, não há aquela questão de uma moda tão rápida, não é? Portanto, as mesmas coisas ficam em moda muito mais tempo do que no universo feminino. E a maior parte dos homens que eu conheço, pá, usam a mesma roupa durante anos e anos, e a roupa é boa, a roupa perdura. Porquê? Porque têm tecidos de qualidade e porque não há esta necessidade constante de estar a mudar o estilo e a mudar esta moda. Já no universo feminino, se nós pensarmos bem, todos os anos há uma moda nova, há uma, sei lá, há um estilo que muda aqui, que muda ali, às vezes é mais exuberante, outras vezes é mais recatado, às vezes é com cores vivas, às vezes é com cores neutras, às vezes é com cores pastéis, às vezes é com o tie-dye, às vezes é com não sei o quê, às vezes é com não sei o que mais, e todos os anos é uma coisa diferente. E não querendo culpar nem nada o trabalho de influencers e tudo mais, portanto, eu acho que toda a gente acaba por ser uma influencer à sua maneira, mas eu acho que deve haver aqui um bocadinho esta preocupação, que é este tipo de moda rápido. Mas pronto, estava a dizer que pronto, esta necessidade de mudar a moda muito rápido e de haver mudanças de estilo muito, muito rápidas, e depois há coisas que caem em graça porque uma influencer fez assim assado, e depois pronto, está tudo a acontecer muito rápido, porque também é preciso conteúdo para redes sociais, e é preciso conteúdo para marketing, e é preciso conteúdo para não sei quê. E imaginem, eu consumo o conteúdo de influencers no sentido em que entretêm-me e tudo mais, e acho que é uma profissão que tem todo o valor, e é uma profissão recente, entre aspas, não é? Há pessoal que já faz isto há muitos anos, mas em termos de história das profissões já é uma coisa muito recente, e que tem mérito e que faz sentido. Portanto, eu acho que o digital é o futuro e é o que está a acontecer, e é o que as crianças e os adolescentes consomem, e até adultos, portanto, não é por aí. Mas é preciso ter aqui algum cuidado, eu acho, para não só... Pronto, no meu caso eu estou a falar especificamente porque tenho este problema e tenho esta dificuldade. Mas, não pensando de uma forma egoísta, o planeta não aguenta com isto. Porque assim, roupas de poliéster, roupas de acrílico, roupas de nylon, roupas de elastano, tipo, nada é 100% de elastano, mas pronto, mas de viscose, seja o que for, isto consome o planeta. Porque é plástico. Nós estamos a vestir plástico para deitar plástico fora, que é essas mesmas roupas, porque já saíram de moda e as pessoas já não gostam. Então, estão a perceber? Lá está. Obviamente deve-se evitar todo o desperdício. Portanto, eu montei um Instagram com roupas que eu não conseguia utilizar para vendê-las. Consegui vender algumas, outras não, e tenho mais para publicar, portanto, se vocês têm interesse nisso, também posso publicar mais, porque tenho muita roupa que tá boa, está nova, e tudo mais na base dos neutros e tudo mais, portanto, que dá com tudo. Mas obviamente que o descartar já não é uma coisa boa, seja em que tecido for. No meu caso, aquelas peças, eu não tinha essa preocupação antes, seriam plástico que estavam a ir para o lixo se eu as descartasse, ou não, porque podia dar em instituições e tudo mais, claro, obviamente. Mas deitar fora roupas de plástico é muito problemático, porque as roupas que existem no universo feminino são de plástico, não são de tecidos naturais. E os tecidos naturais, para além de durarem muito mais tempo, terem uma média de vida mais longa, não é? Para além de durarem mais tempo, de esteticamente serem mais apelativos porque têm mais qualidade, se por algum motivo se deitar fora, ou se estragou, ou seja o que for, pá, é biodegradável, não é? Portanto, acaba por não ter tanto impacto na pegada humana, na pegada que nós deixamos aqui no ecossistema. Então, é isso. E nesse sentido, acho que os homens têm aqui uma vantagem muito grande, que é, se os homens tiverem dermatite atópica, que se calhar não vão ter, porque não estão sempre a enclausurar a pele deles, portanto, não sei, e acho que a dermatite atópica é mais, não existe só em mulheres, obviamente, mas acho que é mais comum em mulheres. Posso estar a dizer um disparate, mas acho que não, é mais comum em mulheres. Será que não tem a ver com isto, com a necessidade de estarmos sempre a enclausurar a nossa pele em plástico? Não sei, deixa a questão, mas isto para dizer que a minha pele está muito mais saudável, nunca mais tive tipo eczemas e assim, desde que comecei a utilizar esta roupa, este tipo de roupa. Agora, se tiver, é por conta de cremes e de fragrâncias e assim, e é mais raro, portanto é uma questão só de eu gerir a quantidade de vezes que utilizo e assim. Mas pronto, e há outros motivos. Obviamente, de um ponto de vista biológico, calcula-se que, pronto, o homem sua mais que a mulher, normalmente, estamos sempre a falar do normalmente. Normalmente o homem sua mais do que a mulher, portanto, nesse sentido, criam roupas com tecidos naturais para arejar e não sei o quê. Tem a ver com esta questão da moda masculina ser mais lenta do que a moda feminina, porque em termos de recursos monetários seria muito difícil conseguir fazer todas estas mudanças de estilo muito rápido com materiais naturais que são mais caros. Portanto, as indústrias de fast fashion iam ter aqui um problema muito complicado para resolver do ponto de vista monetário. Pá, então eu acho que é mesmo uma questão. Eu agora sinto-me super confortável de usar roupa de homem. É mais confortável, no geral. No geral, adapta-se melhor ao corpo, no sentido em que, como não tem assim aquelas curvas todas, ou seja, aquele corte mais feminino vai dar para mais tipos de corpos, porque o corpo feminino não é só ampulheta, também já falei sobre isso. O corpo feminino não é só ampulheta e a roupa feminina está toda feita para corpos ampulheta. E é perfeitamente possível, com roupa masculina, nós, por exemplo, utilizarmos umas calças de cintura mais subida, que já vai fazer ali a cintura, ou um cinto, ou qualquer coisa do género. Então, pronto, era sobre isto que eu queria falar. É um tema completamente à toa, mas acho que deu aqui uma discussão interessante e eu acho que temos aqui pano para mangas, temos aqui muita coisa para dissecar, caso vos interesse. Portanto, não teve nada a ver com música, teve a ver com moda feminina e masculina, e no facto de eu neste momento vou diretamente à roupa masculina quando vou comprar roupa. Quer dizer, primeiro vou ver nas lojas de segunda mão. Também gosto de deixar isso explícito, porque é uma preocupação minha. Gosto de ir primeiro às lojas de segunda mão, mas é mesmo difícil de encontrar, porque ou não é o meu tamanho, ou lá está, é mistura de tecidos, ou até para ser mistura de tecidos, desde que os tecidos sejam naturais. Portanto, não vamos dizer 100% algodão, pode ser 100% algodão e 5% linho, está tudo bem, ou vice-versa, ou seja o que for, desde que seja natural está tudo bem. Mas pronto, ver a primeira em lojas de segunda mão, que é mesmo difícil encontrar. Calçado é mais fácil, porque eu também só posso usar calçado de pele, porque faço alergia a tecidos sintéticos, né? Portanto, já falei sobre isso. E eu não gosto de comprar pele em primeira mão por motivos óbvios, mas já que tenho de utilizar tecidos em pele, pelo menos em palmilha tem de ser, aí acabo por recorrer mais à segunda mão. A menos que seja mesmo completamente impossível e não encontre nada, mas aí é mais raro. Mas pronto, gostava de deixar aqui esta reflexão do tenham cuidado com comprar roupa excessivamente só porque é fixe ir a lojas. Eu não acho fixe, eu não tenho paciência nenhuma para ir a lojas, mas sei que... acho que também nos podíamos questionar sobre o porquê de nós querermos tanto estar na moda e porquê de nós querermos tanto... estar tão arranjadas, enquanto que nos homens não há tanta essa preocupação. Portanto, podemos pensar um bocadinho nesse sentido. Eu acho que sim, porque eu acho que vem muito desta ideia enraizada que vem dos nossos antepassados, de querer impressionar e não porque gostamos efetivamente. Obviamente que eu gosto de andar arranjada, obviamente que eu gosto de me sentir bonita na roupa que tenho, da mesma forma que um homem gosta de se ver bonito na roupa que tem. Não é preciso estar na moda e com todos os movimentos da moda que existem para nós estarmos bonitos. Portanto, queria só deixar esta reflexão e chegamos então ao final do nosso episódio. que não teve nada a ver com o ensino artístico especializado, está tudo certo. E vou-vos pedir que sigam o meu Instagram, ventopendura_podcast. Eu faço sempre um post quando sai um episódio novo para tentar abrir um espaço de comentários e de desconstrução de ideias do que se vai falando aqui no podcast. Sigam-me também pelo YouTube, os episódios estão sempre no YouTube também, ainda sem imagem, mas isso vai mudar muito em breve. Ainda sem imagem, mas os episódios estão no YouTube também. E pelas principais plataformas de áudio, o nome do podcast é Vento Pendura. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho e até para a semana.